Na matéria de hoje, a última dessa semana, que comemora a luta histórica dos negros no país, vamos falar sobre as leis existentes e as propostas ainda em debate no Congresso e que afetam diretamente essa população. Vamos ver também como a falta de representantes negros no parlamento pode dificultar a conquista de novos avanços.
Reportagem especial.
A Escola Pública Córrego das Corujas, de ensino fundamental, fica numa área rural em Ceilândia, a 21 quilômetros de Brasília. Desde 2003, as crianças aprendem a cultura e a história afro-brasileiras na escola. Naquele ano, uma lei tornou esse tema obrigatório em todos os estabelecimentos públicos e particulares até o ensino médio. Obedecer à lei é um desafio. Falta capacitação específica para os professores e materiais pedagógicos. Para superar as dificuldades, eles contam com doses maiores de esforço e dedicação. O resultado recompensa. O aprendizado traz conhecimento sobre diferentes disciplinas, como a matemática, que se aprende aqui a partir de um jogo da África do Sul. A professora Adelina Santiago diz que traz também autoconhecimento e autoestima.
É muito importante para a identidade, porque tem criancinha que quando se olha no espelho, meninas negras, elas se dizem cabelo liso, brancas, olhos azuis, sem o referencial da sua verdadeira identidade. E a criança precisa reconhecer que o cabelo dela não é um cabelo duro, que não machuca ninguém. Nós ensinamos e passamos para a criança que o cabelo dela é um cabelo crespo. É um cabelo macio, é um cabelo cheiroso, um cabelo sedoso.
A escola de Ceilândia é um exemplo de que a lei promove avanços. Para a professora Adelina, racismo se supera com educação e coragem para reconhecer que o problema existe.
Nós tivemos o depoimento de uma professora, ela era muito racista e ela falou que não suportava os alunos negros da sua sala. E chorando, ela disse que esse valor foi agregado dos seus pais e dos seus avós. E ela precisava libertar daquela doença. Aí a turma agregou, abraçou aquela professora e para ela foi um alívio. Ali sim começou um processo de libertação das questões raciais, porque a coisa vem de dentro para fora. Não adianta eu ficar impondo, falando com um, com outro, se a pessoa não se reconhecer e não tiver a consciência individual.
O conceito de consciência negra, que passa pelo resgate da história do povo negro no Brasil, esbarra na luta pela posse da terra, os quilombos. Levantamento da Fundação Cultural Palmares mapeou 3.524 comunidades quilombolas no Brasil. Há outras fontes, no entanto, que estimam um número maior, 5 mil comunidades. Apenas 217 estão tituladas pelo INCRA. O Congresso analisa esse tema e a comunidade quilombola se organizou para participar dos debates. Bico Rodrigues trabalha em Brasília e representa os quilombolas nessa articulação. É uma atuação importante, já que a comunidade teme a aprovação de leis consideradas contrárias aos direitos dos atuais habitantes dos quilombos. Eles são contra o projeto sobre o Código de Mineração, que vai regular como pode ser a exploração e quem pode explorar riquezas debaixo da terra, inclusive onde hoje vivem muitos quilombolas. É o que explica Bico Rodrigues.
Se for aprovado dentro do modelo que está o código da mineração, isso significa para nós abrir os territórios quilombola para que as grandes empresas de mineração possam extrair o ouro ou o minério dali do nosso território.
Bico Rodrigues diz que os movimentos sociais que representam os negros também temem a PEC 215, uma proposta que transfere do Poder Executivo para o Congresso Nacional a decisão sobre demarcação de terras indígenas e quilombolas.
É uma das grandes lutas nossas, porque se com o Executivo brasileiro já está difícil a gente avançar na pauta de regularização, imaginando se passar para o Congresso Nacional essa competência, né? Haja visto que o Congresso, a composição deles, nem sempre está do lado do povo.
O líder quilombola chama a atenção para a falta de representantes negros no parlamento. Nas eleições de outubro, 55% dos brasileiros que tinham direito de votar eram negros, uma maioria que não vai se ver no Congresso. Esta foi a primeira eleição em que o Tribunal Superior Eleitoral exigiu dos candidatos a autodeclaração sobre raça ou cor. Para a Câmara, foram eleitos 106 candidatos que se autodeclararam negros ou pardos. O número vai representar pouco mais de 20% de todos os deputados na nova legislatura em 2015. Os brancos foram 407, representam 79%. Para o Senado, onde apenas uma parte da casa foi renovada, foram eleitos 5 negros e 22 brancos, num total de 81 senadores. Somando o resultado das duas casas, a composição do Congresso Nacional terá uma ampla maioria de brancos, 79,5%. E continua a não refletir a realidade étnico-racial da sociedade brasileira. Para deputados ligados aos movimentos sociais que defendem os direitos dos negros, tende a ser bem mais difícil o avanço das pautas de interesse dessa parte da população, que é a maioria dos brasileiros. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado Domingos Dutra, do Solidariedade do Maranhão, acreditam que uma reforma política que mude as regras e reduza o poder do dinheiro nas campanhas vai ajudar novas lideranças vindas dos segmentos mais pobres, onde os negros são maioria a se elegerem. Da Rádio Câmara de Brasília, Vera Morgado.
Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Ebolo.
Termina aqui a série sobre os negros no Brasil. Os trabalhos técnicos foram de Carlos Augusto de Paiva. Reportagens de Carolina Nogueira e Vera Morgado. Edição de Vera Morgado, Regina Cunha e Aprígio Nogueira. Você também pode conferir a reportagem especial no site da Rádio Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br.
Reportagem Especial.